tratar nessa mensagem e mais algumas, se assim Deus permitir, de alguns assuntos que são levantados como objeção contra a doutrina conforme nós temos mostrado ser aquilo que a Bíblia ensina. Talvez isso seja importante para alguém que está ouvindo essas mensagens, então nós vamos lidar com isso. Nós sabemos que o assunto que nós estamos apresentando é um assunto que gera certa resistência, gera uma certa animosidade, e não só da parte de incrédulos, embora principalmente da parte de incrédulos que detestam a mensagem bíblica em geral, especialmente a mensagem da soberania de Deus, mas também entre irmãos. Nós sabemos que muitos irmãos têm dificuldade em abraçar a doutrina que temos falado. E devido a algumas objeções que pessoas levantam, que se não forem bem pensadas, elas podem realmente criar uma dificuldade para alguém. Então, nós vamos estar olhando em Provérbios 19 e 20 e 16, novamente, alguns textos. Inicialmente, Provérbios 19 e 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, o homem pode ter planos, muitos planos, mas o que vai permanecer, o que vai se cumprir, não é necessariamente o propósito do coração do homem, e sim o propósito de Deus. O propósito de Deus nunca falha. O propósito de Deus permanecerá. O desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. 20, capítulo 20 agora, o verso 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Veja então, aqui os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. A soberania de Deus sobre os homens, inclusive nas suas decisões, a cada passo que o homem toma. Agora, no capítulo 16 de Provérbios, capítulo 16, o verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que está novamente, o homem tem os seus planos, ele pode fazer os seus planos, mas o que realmente vai acontecer é Deus quem determina. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nesse mesmo capítulo, o verso 9, Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja, aqui temos o coração do homem traçando o seu caminho. Aquilo que o homem faz, ele faz porque assim o seu coração o leva a fazer. E, no entanto, é também verdade que o Senhor lhe dirige os passos. Aquilo que o homem faz é dirigido pelo seu coração, mas, em última análise, o Senhor lhe dirige os passos. E no verso 4 deste capítulo 16, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. E nós já explicamos esse verso em algum detalhe, mostramos o que ele está dizendo. O Senhor tem um propósito com tudo o que acontece, inclusive com todos os seres humanos, inclusive todos os atos pecaminosos, inclusive aqueles homens que, em sua maldade, acabam perecendo. Até isso tem um propósito no plano de Deus, e o Senhor não perdeu o controle quando isso acontece. Inclusive, ele fez todas as coisas para fins determinados, inclusive o perverso. E a ênfase é até o perverso para o dia da calamidade, porque aí haverá maior dificuldade dos homens aceitarem. Você diz, há um propósito em tudo que acontece, Deus é soberano. As pessoas dizem, sim, verdade, é mesmo, tal, né? Teve um acidente ali na BR, não, mas Deus sabe o que está fazendo, Deus é soberano. Aí você diz, sim, pessoas foram para o inferno, Deus é soberano. E você diz, hã? Né? Aí que as pessoas se assustam, né? E veja bem, a Bíblia está dizendo exatamente isso. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E antes que alguém queira limitar isso, a Bíblia diz, até o perverso, para o dia da calamidade. Veja, esse é o ponto. Agora, então, tendo dito isso, como eu falei na introdução, nós temos que reconhecer que pessoas levantam objeções a isso que estamos dizendo. Há uma série de objeções, eu vou hoje lidar com uma delas, pelo menos começar a lidar com uma delas. Muitas pessoas dizem que falar dessa forma, ou ensinar isso, remove do homem a sua responsabilidade e torna, portanto, também impróprio que o homem seja castigado por seus atos. As pessoas dizem coisas do tipo assim, bem, se o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, se os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, então como é que o homem pode ser responsável por aquilo que ele faz? Então a responsabilidade não é do homem. É Deus, afinal de contas, que tem que dar contas dos atos dos homens se Deus conduz os passos dos homens. E essa objeção, irmãos, é precisamente a objeção que Paulo antecipa a seu ensino, quando ele diz em Romanos 9:19, tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo lidava com esse tipo de objeção, porque ele ensinava essa doutrina, e ele sabia que as pessoas fazem assim, levantam essa objeção. E, no entanto, Paulo não responde de uma forma detalhada, ele apenas retruca dizendo: quem és tu, homem, para contenderes com Deus? Como você vai tentar levantar a voz e protestar contra o que Deus faz? Quem é você para fazer isso? Mas esse pensamento é um pensamento que frequentemente vem à mente das pessoas em função da doutrina da soberania de Deus. As pessoas dizem: então o homem não é responsável? Algum tempo atrás, a Rede Globo passou uma novela que retratava alguma coisa sobre a cultura em Marrocos, onde predomina o Islã. Embora eles fizeram alguma descaracterização propriamente do que é o Islã e mostraram de uma maneira que não corresponde totalmente com a realidade, algumas coisas eles, claro, realmente basearam naquilo que acontece no Islã. Agora, o Islã crê em uma espécie de predestinação, não a forma de predestinação que a Bíblia ensina. Não existe necessariamente o envolvimento das decisões humanas. Os homens funcionam quase como que máquinas. Então, em determinados momentos daquela novela, pelo que eu pesquei em uma entrevista com um artista num programa de jornalismo, o que acontecia ali na novela, em determinada altura, acontecia alguma coisa e o personagem dizia assim: estava escrito. Ou seja, era determinado, predeterminado que tivesse que ser assim. E eles estavam discutindo aquele assunto e a artista brasileira, que estava representando o papel de uma mulher muçulmana, disse: eu acho bom esse conceito porque tira um pouco nossa responsabilidade, né? O que acontece tem que acontecer mesmo. Agora veja, é exatamente nesse caminho que as pessoas estão levando a coisa. E eu quero dizer aos irmãos, de fato, no islamismo não há dúvida de que a responsabilidade humana é praticamente zerada pela sua doutrina de predestinação. Eles têm uma doutrina de predestinação que não implica em envolvimento humano nenhum e nenhuma interação humana. E não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o cristianismo ensina em nenhuma das suas formas. E nós vamos mostrar aqui a posição bíblica em resposta a isso. Nós não estamos advogando uma postura que elimina a responsabilidade humana. E nós vamos explicar por quê. Retratando o que seria o argumento contra o que nós estamos afirmando, pessoas dizem coisas do tipo seguinte: se Deus dirige os passos de uma pessoa, se o Senhor dirige os passos de forma que o homem nem pode compreender o seu caminho, não é isso que você está dizendo? A Bíblia diz isso e tal. Então, como que o homem é responsável? Em nossa justiça, por exemplo, nós não punimos um homem por assassinato se fica comprovado que ele estava com a arma na mão e que a arma disparou estando em sua mão, mas que ele foi forçado por atirar outra pessoa também segurando a sua mão e obrigando-o a mirar naquela direção e apertar o gatilho contra a sua vontade. Nesse caso, nós punimos aquele que forçou a mão a mirar e puxar o gatilho, nós não punimos o homem que atirou. Parece um argumento interessante, não é? Parece que faz sentido. Realmente faz sentido. Nesse caso, veja bem, estamos lidando com uma pessoa que estava sendo forçada a fazer o que ele não queria fazer. Então, na verdade, não foi ele que fez. É diferente do que nós estamos mostrando biblicamente que acontece quando os pecadores fazem coisas más. Porque os pecadores, quando fazem o mal, de fato, não só praticam o que é mal, porque o que fazem é mal, mas também, quando pecam, pecadores fazem aquilo que desejam fazer. Eles não estão sendo forçados contra a sua vontade, obrigados por uma força maior a cometer um ato que eles estão lutando contra fazer. Na verdade, eles estão se entregando para esse ato. Eles estão colaborando voluntariamente. E ali está uma diferença muito grande entre essa caracterização falsa do quadro que estamos retratando aqui e o que realmente a Bíblia está ensinando. Então, deixe-me raciocinar um pouco sobre isso. Eu vou citar aos irmãos uma palavra do Dr. Heber Campos. Ele diz o seguinte em seu livro Providência: a Escritura não somente diz que Deus é absolutamente soberano, mas também que o homem é responsável por tudo o que faz. A responsabilidade do homem está diretamente relacionada com sua capacidade de fazer o que faz obedecendo aos impulsos de sua própria natureza. Veja bem, aí está a chave. O homem faz o que faz obedecendo aos impulsos de sua própria natureza. E ele prossegue assim: quando você ouvir que o homem é 100% responsável, entenda que a sua responsabilidade está vinculada à sua liberdade de agência. Por liberdade de agência, eu quero dizer a capacidade que todo ser racional tem de fazer qualquer coisa segundo as disposições dominantes da sua natureza. E aí ele remete àquilo que nós já explicamos em estudo anterior, que é a diferença entre o que é chamado de livre-arbítrio, tipicamente, e o que é chamado de livre-agência, em termos teológicos. E como o Heber Campos é calvinista, ele está afirmando a livre-agência e não o livre-arbítrio. Por que isso? Veja bem, livre-arbítrio recordando apenas, tipicamente é compreendido como a doutrina que o homem é capaz de fazer qualquer coisa. Nunca se sabe o que vai sair dali do homem. Pode ser que ele faça o bem, pode ser que ele faça o mal. Ele é capaz de escolher, eu vou seguir a Cristo, embora ele seja pecador. Mas ele pode escolher isso. A visão bíblica é que o homem não vai escolher a Cristo. Ele não vai, por quê? Porque a sua vontade é cativa à sua natureza, que é má. E, portanto, como mau que ele é, ele tem liberdade de fazer o que ele quiser. Isso ele tem, liberdade de agência. Mas ele não tem uma liberdade das cadeias do mal na sua alma que o possibilitariam a escolher o que é certo. Ele só é capaz de escolher o que ele quer. E o que ele quer é mal, portanto, ele vai escolher o mal, a menos que Deus, em misericórdia, haja sobre ele e o tome para si, levando-o a fazer outra decisão, contrária à decisão que ele naturalmente faria. E é isso que ele está dizendo aqui. O homem tem a capacidade de fazer aquilo que ele deseja. Ele tem capacidade de agir conforme as disposições dominantes da sua natureza. Agora, sendo assim, quando o homem escolhe e ele age e ele faz aquilo que é mal, aquela escolha reflete realmente o que está no coração dele. O que está no seu coração é o mal. E, portanto, é o que ele deseja fazer, ele faz livremente nesse sentido, no sentido de não ser controlado por força externa a fazer aquilo que ele está lutando para não fazer. Ele faz o que ele quer e, por isso, ele também é responsável. Esse é o conceito. Agora vamos desenvolver isso e mostrar alguns pensamentos bíblicos a respeito. O pensamento que eu estou declarando aos irmãos, essencialmente, tem que ser compreendido que Deus governa a história, sim. Deus escreveu a história, por assim dizer, de antemão. Todavia, quando os ímpios agem na história e fazem o que é mal, eles agem de acordo com a sua natureza. Como agentes morais que são, eles não fazem nada obrigados, contrário à sua vontade, como se eles estivessem sinceramente dispostos a fazer o bem, mas no seu coração não encontram uma capacidade porque Deus os obrigasse a fazer o mal. Isso não acontece. Deus não obriga ninguém ao mal. Aliás, quando Deus age sobre os homens, Deus age para livrá-los de fazer o mal que eles fariam e os trazer por graça a uma conduta correta, uma conduta que lhe agrada. Isso Deus faz. Agora, aquilo que nós já falamos, até que ponto o homem iria na sua maldade se Deus não interferisse absolutamente com ele? O homem não teria limites também. O homem tornaria-se mal como o diabo. O homem se tornaria pior e pior e pior. Então, veja bem, a interferência de Deus sobre o homem não é no sentido de colocar mal nele, mas no sentido de impedi-lo de ser tão mal quanto ele deveria ser. E é exatamente por isso que quando Deus age sobre os homens e freia o mal de se tornar um mal desgovernado, e em alguns casos, inclusive, leva pessoas até mesmo a amarem a Deus, a seguirem a Cristo, a se converterem a Cristo, quando Deus age desta forma, isso é graça. Isso é misericórdia de Deus. E, por definição, sendo misericórdia, não pode ser exigido, no sentido de Deus tem que fazer isso, se Deus não fizer, não é justo. Porque graça, em própria definição, é algo que o homem não é digno de receber, ele não merece, portanto, ele não pode protestar se isso não lhe for dado. Agora, todos os homens, então, que fazem o mal não porque Deus coloque o mal neles. Os homens já têm neles a semente do mal, o desejo para o mal, e todos os atos dos homens são controlados e dirigidos por Deus no sentido seguinte: se Deus não quiser que ele faça algo de mal, Deus pode interferir e livrá-lo de fazer aquilo que ele desejaria fazer. Deus pode mudar o seu coração e trazê-lo para uma conduta moral mais correta. Ou, se cabe aos planos de Deus que o homem faça algo que é mal, que é horrível, que é punível, Deus pode dizer, isso você vai fazer, eu não vou interferir. Veja, então o homem é responsável. Tanto responsável ele seria, como se Deus não interferisse em forma nenhuma e ele então se tornasse um monstro de iniquidade. Assim é porque aquilo que ele faz de mal, ele mesmo está fazendo e não Deus. Agora, é claro, Deus sempre extrai o bem de toda a situação, ele sempre faz a sua vontade se cumprir e, providencialmente, Deus dá ocasião à manifestação do mal, mas somente aqueles pecados que, de alguma forma, vão colaborar com o cumprimento do seu grande plano. Mas isso não elimina a responsabilidade humana. Eu vou mostrar alguns exemplos disso. Vamos olhar em Marcos 14 e vamos falar aqui de Cristo, de sua crucificação, tudo que está envolvido ali. Nós já falamos, já discutimos o fato de que a morte de Cristo aconteceu por desígnio de Deus. Nós já notamos o livro de Atos falando isso. Pedro denunciou a sua geração por ter matado Jesus lá em Jerusalém. Ele diz: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então Pedro denuncia: vocês o mataram, vocês fizeram isso com mãos de iníquos, isso foi errado. E, no entanto, vocês fizeram o determinado desígnio e a presciência de Deus. Essa mesma verdade, agora, Jesus diz em Marcos 14, verso 21. Aqui antes da sua crucificação: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Aqui Jesus fala uma palavra muito importante para Judas. Agora uma pergunta: Judas cumpriu profecia? Como cumpriu? Ele cumpriu uma profecia atrás da outra. A profecia de Jesus ser traído por alguém próximo a ele. A profecia das moedas de prata no templo. Até uma morte de cruz, porque foi o modo que Jesus morreu, também cumprindo profecia. Todas essas coisas são cumprimento de profecia. E, no entanto, Jesus diz: sim, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Não poderia ser de outra forma. Já estava determinado. Já estava escrito, de fato. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Agora vamos extrair só uma lição aqui. Se Jesus diz isso, Jesus diz: melhor lhe fora não haver nascido, ele vai ser mantido responsável no dia do juízo por sua ação? É evidente que sim. É claro que sim, conforme esse texto bíblico. Então Judas poderia dizer no dia do juízo, ele poderia levantar-se e dizer: espere aí, antes que vocês me condenem, né? Antes que vocês me joguem pedras, igual fazem certas festas religiosas. Veja só. O que eu fiz era necessário para cumprir o plano de Deus. E, na verdade, eu não tive escolha. Tinha que cumprir. Antes de eu nascer, já estava escrito que teria que ser assim. Jesus, quando me escolheu para os 12, ele sabia que eu teria que cumprir esse papel. Eu não tive escolha. Agora, se alguém disser para você que, caso o que você faz de mal estiver predeterminado por decreto divino, você não pode ser condenado por isso, então você tem que se haver com esse verso. Porque, sem lidar com os porquês da coisa, esse verso apenas afirma o quê? Judas vai ser condenado pelo que ele fez. Cumpriu a escritura? Cumpriu. Cumpriu o propósito de Deus? Cumpriu. Foi errado? Foi. E vai ser condenado. Pronto. Quer dizer, a palavra é muito clara aqui, irmãos. A responsabilidade de Judas não pode ser isentada de forma alguma. E se isso se aplica a Judas, então a mesma coisa pode ser verdade em relação a qualquer outra pessoa. Pode ser determinado e profetizado biblicamente que você vai fazer uma coisa errada. Se você a fizer, você será condenado por isso. Está vendo o princípio? Então, isso está muito claro na Escritura. Agora, vamos olhar outro exemplo disso. Veja em Atos, no capítulo 4, eu quero ler novamente essa palavra, só para que vocês vejam a força do que a Bíblia está retratando aqui. Atos, no capítulo 4. Aqui os cristãos estão sendo perseguidos logo nos primeiros dias após a ascensão de Cristo. E eles estão clamando a Deus aqui em oração, falando com o Senhor. Veja o que eles dizem no verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aí está, irmãos. Deus havia predeterminado que assim fosse. Então participou disso Herodes e Pilatos, os líderes de Israel, os gentios também, os soldados romanos. Eles fizeram isso e cumpriram o propósito de Deus. Agora, se você ler um pouco acima, você vai perceber que eles comparam isso com uma passagem dos Salmos, o Salmo 2. E eles estão dizendo: o que acabou de acontecer em nossa cidade, em Jerusalém, é uma de muitas expressões dessa realidade que o Salmo denuncia. Qual verdade? Veja o que diz o verso 25. Porque disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí eles prosseguem, dizendo: porque verdadeiramente aconteceu isso. O que eles fizeram foi um levante contra Deus, foi um erro, foi um pecado. Então, portanto, o que eles fizeram foi errado. Eles não estavam obedecendo a Deus. Veja, eles não estão dizendo aqui: Pilatos, Herodes e os gentios e o povo de Israel, o que eles fizeram foi obedecer a Deus. Deus deu uma ordem lá do céu dizendo: vai lá e crucifica Jesus como um sacrifício pelo pecado. Não. Eles agiram malignamente. Eles agiram em rebelião contra Deus. E, portanto, o ato deles é condenado e é indesculpável. Então, entra aquilo que Jesus disse, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Poderíamos dizer, ai daquele por quem ele é crucificado, ai daquele por quem ele é condenado em julgamento, ai daquele que testemunha contra ele, todos aqueles ali envolvidos que se levantaram contra Cristo, são condenados por seu ato, porque foi mal, embora cumprisse o plano de Deus. Bem, vamos olhar agora em 2 Samuel. Em 2 Samuel, nós temos no capítulo 24, o relato de um dos pecados que Davi cometeu quando ele levanta um censo da nação. E nós não temos muita informação sobre isso. Aparentemente, o que está sendo retratado aqui é que Davi queria se vangloriar ou alguma coisa desse tipo, por isso levantou o censo. Mas a Bíblia diz da seguinte forma no verso 1, capítulo 24 de 2 Samuel. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Agora, isso nós sabemos aconteceu não por ordem explícita de Deus por meio de um profeta. Na verdade, Deus incitou Davi contra ele, dizendo, vai, levanta um censo, da seguinte forma. Davi, em seu coração, concebeu esse pecado, foi também sugestionado por Satanás, conforme 1 Crônicas 21. Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. Então, Satanás foi o agente que Deus usou para levar Davi a agir dessa forma. E Davi pecou. Davi levantou o censo. No entanto, Davi não se omite como se ele não fosse responsável por seu ato. Davi não chega e diz, mas Deus é que coordenou esse ato. Deus é que, em sua providência, decretou que assim deveria ser, que eu deveria levantar um censo, então por que eu sou responsável? Veja, não foi essa a atitude de Davi. Embora a Bíblia explicitamente diga que Deus incitou Davi contra eles, veja a soberania de Deus no pecado de Davi. Davi reconhece a sua responsabilidade. E aqui está, irmãos, a perspectiva de um justo. Um justo nunca vai dizer, eu sei que eu errei, mas Deus tinha decretado como ele decreta todas as coisas, então é com Deus. Irmãos, um justo nunca fala assim. Um justo sempre fala, eu pequei. É minha responsabilidade. A nós, Senhor, pertence o coragem e vergonha. A tu, porém, a justiça. Porque nós pecamos contra ti. Não é assim que diz Daniel em sua oração? Veja, assim é que Davi entende. Veja o verso 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Veja só que palavra esclarecida da parte de Davi. Davi, um homem de Deus, ele percebe que quem pecou foi ele. Sim, no decreto de Deus, aquilo tinha que se cumprir. Mas a verdade, e ele não tentou fugir dessa verdade, é que ele não podia se excusar de sua culpa, e ele não podia julgar a culpa em outro. É a prova disso que ele mesmo assumiu a sua culpa, ele diz, muito pequei no que eu fiz. O pecado do teu servo, ele diz, procedi loucamente, sempre ele é responsável. Então ele não poderia culpar a quem quer que fosse pelo que ele havia feito. E não obstante a ordenação divina, Davi admitiu e assumiu que o que ele havia feito era errado e que ele havia feito por sua decisão pessoal, por sua vontade. Então isso quer dizer que não existe uma inconsistência entre Deus ordenar uma coisa divinamente e Deus decretar a história vai seguir esse rumo. E em certa altura o homem fazer aquilo que é mal, cumprir o plano divino e ainda ser responsável por seu ato. Você vê aqui o que nós chamamos compatibilismo. Ou seja, existe uma compatibilidade, o decreto divino e a decisão humana vai acompanhando o decreto divino, não está em contramão com o decreto divino. Como se Deus decretasse uma coisa, o homem deseja outra coisa, mas existe um conflito e a vontade de Deus prevalece no sentido de que, mesmo sem querer fazer o mal, o homem é obrigado a fazer o mal que ele optaria por não fazer, porque Deus tem um plano para que esse mal aconteça. Isso não acontece. Quando o mal acontece é porque o homem decide, eu quero pecar, eu vou pecar, ele teme em pecar, então ele é responsável. Outro exemplo disso, vemos em Gênesis 50. Aqui em Gênesis, no capítulo 50, nós temos uma referência àquilo que acontece na vida de José, como ele foi vendido à escravidão por seus irmãos. Um ato bastante desprezível, um ato pecaminoso, muito vil. O que eles fizeram foi errado. Estava no plano de Deus. Era a providência de Deus, inclusive forma em que Deus iria exaltar posteriormente José. Mas no verso 20... capítulo 50 de Gênesis, José diz a seus irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Agora veja essas palavras, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Veja bem, quando eles venderam José como escravo, eles não estavam procurando fazer o bem. Eles não estavam procurando cumprir o plano de Deus. Eles só queriam fazer o mal, ponto final. Não estavam fazendo bem. Aliás, mais mal do que isso eles quiseram fazer. Vários deles queriam matar o irmão. E não mataram por causa da interferência de um deles. Isso também é soberania de Deus. Mas o fato que eles acabaram vendendo José, que ele foi parar no Egito, não foi plano de Deus? Sim, foi plano de Deus, foi providência de Deus. Então você diz, ah, mas se estava no plano de Deus e se era assim, então eles não eram responsáveis? Não, eles eram responsáveis. Por quê? Porque, como diz José, vós intentastes o mal contra mim. Então a intenção deles era para o mal. E os irmãos de José tinham plena consciência de que haviam agido mal, de que eram culpados por seu erro e que eram dignos de serem castigados. Eles sabiam disso. Veja no verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Preocupados, né? Agora, note a palavra, o mal que lhe fizemos. Eles estavam dizendo o quê? Eles fizeram bem a José? Fizeram bem por um caminho meio estranho? Não, eles reconheceram. O que nós fizemos foi mal. Eles admitem isso. Verso 16. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado. Veja bem, transgressão, pecado, porque te fizeram mal. Veja bem, fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais? Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Agora, veja só a perspectiva que esses homens tinham. Muito interessante. Em primeiro lugar, eles entendiam que eles eram responsáveis por seu mal. Eles entenderam que o que eles fizeram, embora plano de Deus, embora colaborasse para o cumprimento que Deus queria, era errado, de forma que eles chamam o que eles fizeram de pecado, transgressão, fizeram mal, todo esse mal nós fizemos a você. Assim que eles falam do pecado deles. Mas José também entende a soberania de Deus e ele coloca a coisa assim. Deus o tornou em bem e ele diz, olha, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? O que ele quer dizer com essa palavra, estou eu no lugar de Deus? É claro que ele quer dizer que quem vai julgar vocês pelo que vocês fizeram é Deus, não sou eu. Agora ele está admitindo o quê? Que o que eles fizeram era mal, sim, e poderia, sim, ser cobrado por Deus. Mas ele estava dizendo, eu não vou me meter nesse assunto. Então vocês notam, irmãos, aqui a forma em que José fala, a sua percepção da soberania de Deus, que Deus é quem decretou que fosse assim, então ele aceita a soberania de Deus e também o fato que Deus é quem vai julgar os homens. Nós temos a esperança de que esses irmãos de José, tendo verdadeiramente se arrependido desse ato e tendo verdadeiramente entendido a salvação que existe em Deus, na misericórdia de Deus, poderão ser livres, mas se eles não tiveram arrependimento genuíno e sincero por esse ato e por muitos outros pecados em suas vidas, eles terão que dar conta a Deus e serão, de fato, condenados naquele dia, se é que não houve arrependimento no coração de alguns deles. Agora, o fato, então, de algo estar decretado por Deus não elimina a responsabilidade das pessoas que cometem os atos pecaminosos envolvidos no plano de Deus. Os homens agem com intenções más e Deus julga os homens conforme a natureza dos seus atos e conforme as suas intenções. Atos que são maus são condenados porque são maus. Atos que são deliberadamente praticados como maus são condenados porque maus e praticados de forma deliberada como mal. E homens praticam o mal deliberadamente. Então, em cada um desses casos, na crucificação de Jesus, na injustiça feita a José, também no pecado que Davi cometeu, em cada um desses casos, nós vemos que os homens fizeram exatamente o que eles queriam fazer. Nenhum deles, contrário à sua vontade, à sua decisão, à sua natureza, fizeram tudo o que estava de acordo com as disposições dominantes na alma deles. Eles não foram forçados por nada a cometer aqueles atos. E justamente por isso, eles são responsáveis, embora, em cada um desses casos, cumprindo um plano previamente determinado por Deus. Os seres humanos são considerados culpados pelas transgressões que cometem contra a lei de Deus, porque eles fazem todas as coisas conforme eles querem, porque agem voluntariamente como livres agentes que são, sem serem forçados por nada externamente. Então, esse é um conceito muito importante de se entender. Agora, tudo isso tem algo a nos dizer. As decisões humanas e as ações humanas que resultam, enfim, na condenação eterna de almas, pode estar de acordo com o plano de Deus, como nós já notamos. Nós já notamos isso. O Senhor criou todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. E, no entanto, a condenação eterna dos perversos não é culpa de Deus. É a culpa do próprio homem que se rebela contra Deus. E nas Escrituras fica claro que os que perecem o fazem por sua própria culpa, em consequência de seu próprio pecado, sua própria rebelião contra Deus, mesmo que isso seja o desenrolar do plano de Deus. Quero mostrar isso aos irmãos. Vamos olhar em Isaías 30. Eu quero mostrar uma série de passagens que nos mostra isso. A salvação, quando ela acontece, é obra de Deus. Obra de Deus puramente. Não é colaboração, obra de Deus e do homem. Como se o homem completasse o que Deus faz, introduzisse ingredientes necessários que Deus não providencia por eles, para que aconteça algo que Deus por si só não estaria capaz de fazer. Deus é quem salva. Deus salva. Então, Deus leva a glória. Não parte da glória, toda a glória, porque Deus salva. Agora, por outro lado, a condenação humana é a culpa do homem. Totalmente culpa do homem. E, em nenhum sentido, Deus pode ser culpado pela condenação de ninguém. E nós vamos notar isso nas Escrituras, irmãos. Isso é perfeitamente bíblico. E a contenda entre calvinistas de um lado e arminianos de outro lado. A diferença, irmãos, entre os calvinistas e os arminianos nesse ponto não é, como alguns querem retratar, que os calvinistas ensinam que Deus é responsável pela condenação dos ímpios. Não é. A questão é que os arminianos ensinam que o homem é parcialmente responsável por sua própria salvação. Isso quero que vocês entendam bem. É esse o conflito. A altura em que o homem vai para o inferno, calvinistas e arminianos vão concordar que quem vai para o inferno porque é ele que quer. E não existe conflito entre os calvinistas e os arminianos, enfim, sobre por que alguém vai parar no inferno. A diferença é porque alguém vai parar no céu. O arminiano não introduz na salvação uma colaboração humana. E isso acontece exatamente porque o arminiano não compreende que, se Deus lhe der graça, ele converte. Se Deus não lhe der graça, ele faz o quê? Ele faz o que ele quer fazer. A doutrina arminiana diz, mas Deus tem que deixar o homem escolher sem interferir na vontade dele. Irmão, se Deus fizesse isso apenas, sabe quem escolheria seguir a Cristo? Nenhum. Nenhum. Todos pereceriam. Então, veja bem, o que Deus faz para o que perece é exatamente o que o arminiano quer que ele faça por todos. Ainda bem que ele não faz o que eles querem, né? Agora, vamos então entender os textos bíblicos. Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Agora veja bem, eles não se converteram. Em converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Eles querem salvação? Eles querem se converter? Não. Por que eles não são convertidos? Mas não o quisestes. Vocês é que não querem. Vocês é que são os culpados. Vocês que são responsáveis, vocês perecem, a culpa é de quem? É de vocês. Vamos olhar em Isaías 48, o verso 18. É que Deus diz para o povo rebelde, o povo que não se converte. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Agora, vocês notam aqui o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala, ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Eles não ouviram, mas se tivessem, então seria a tua paz como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. Quer dizer, abundante, né? Nunca para. Agora, veja, irmãos, que quadro. Veja que a Bíblia usa aqui o subjuntivo, o condicional, que nós falamos em termos de gramática, para falar disso. Se vocês tivessem se convertido, seria assim. Não é assim, mas seria. Por que Deus está falando isso? Porque nós podemos falar do que seria, mesmo sabendo que não é e não vai ser. É impossível que seja, mas assim seria. E nós podemos falar, então, nesses termos. Vamos falar algumas coisas, os irmãos me dizem se não é verdade isso. Embora nós sabemos que a verdade bíblica afirma a eleição, se todos no mundo se convertessem, se todos no mundo escolhessem servir a Cristo, mesmo aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se eles também se convertessem, eles seriam salvos, verdade? Verdade, se eles se convertessem. Agora, veja bem, isso não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Porque não se encontra no homem o fazer assim. Não é isso que eles querem. E, portanto, a culpa é de quem? Deles. Deles e somente deles. Se eles dessem ouvidos, então a sua paz também seria como o rio e a justiça como as ondas do mar. Isaías 65, verso 12. Também vos destinarei à espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes. Falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Veja, Deus condena e por quê? Porquanto Deus chamou e eles não responderam. Falei e eles não atenderam. E eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Irmãos, isso é tão claro biblicamente. Você lembra as palavras de Cristo, até nas parábolas? O reino dos céus é como uma ceia. O dono da ceia manda chamar os convidados. E eles é que recusam. Ah, não posso ir não, não quero ir não, tal, e fica dando desculpa e sai fora. A culpa é de quem que eles não vão? A culpa é que não foram convidados? Eles é que não quiseram. Veja em Mateus, no capítulo 23. Aqui você vê o Senhor Jesus falando. E ele fala essas palavras tão tocantes, que mostram o coração de Cristo, como ele lamenta a dureza de coração dos homens. E veja, mesmo que está assim determinado aquilo que vai acontecer, quando os homens fazem o que é mal, isso entristece a Deus. E Cristo, frequentemente nós encontramos Cristo chorando, condoído com a dureza dos corações dos homens. É isso que a Bíblia nos retrata. Mateus 23, 37, aqui Jesus tendo já chorado por Jerusalém, a Bíblia diz aqui, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Aqui está novamente, irmãos, o problema está onde? No querer do homem. O homem que não quer. Se eles quisessem, haveria salvação para todos. Mas eles não querem. Eles não querem. A culpa é deles. Veja ainda Jeremias, no capítulo 13. Essa questão da oferta de misericórdia, irmãos, eu quero que vocês entendam bem e vejam que a Bíblia é muito clara sobre isso. Deus oferece a salvação para todos. Chamamos isso do chamado geral. A Bíblia coloca nesses termos. Muitos são chamados. Verdade, poucos escolhidos. Mas veja só, muitos são chamados. O convite é estendido a muitos. Na verdade, a todos quantos ouvem a palavra, quer convertam ou não, o convite chega a eles. Jeremias 13, verso 11, a Bíblia diz assim, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Culpa de quem? Culpa deles. Deus diz, sabe como que eu quero que as pessoas se apeguem a mim? Como o cinto se apega no homem. O cinto tem que apertar, não é? Se não apertar, ele cai. E a calça cai, né? Ou seja lá o que for, a túnica que a pessoa estiver usando. É assim que Deus quer que nós nos apeguemos a Ele. Mas os homens não dão ouvidos. O problema está no homem. A culpa está no homem. Capítulo 7 de Jeremias. Existe aqui uma oferta de misericórdia que é desprezada. E eu diria, irmãos, uma oferta genuína de misericórdia. Uma oferta genuína. Não é como se Deus estivesse zombando de pecadores, oferecendo insinceramente, porque se eles dissessem, então tá, eu quero. Deus dizia, bem, na verdade eu não queria que vocês quisessem. Vocês têm certeza que vocês querem? Não, irmãos, não é assim. Deus oferece de boa vontade, com sinceridade, o perdão e a salvação. Só que esse convite é desprezado, e por isso também sobrevém a ira de Deus. Jeremias 7, verso 5. Mas, se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Agora veja, irmãos, o que Deus está propondo aqui. Eu quero que vocês entendam isso. Isso aqui é muito importante. Jeremias estava já profetizando e dizendo, Deus vai destruir a nação. Ele já havia afirmado categoricamente, não tem saída, a nação vai ser destruída. Agora, a essa altura, tendo dito isso, irmãos, se não fosse assim que acontecesse, se a nação deixasse de ser destruída, a profecia da palavra de Deus não se cumpriria. E isso não pode acontecer. A palavra de Deus não cai por terra. E, no entanto, Jeremias aqui anuncia para o povo e coloca as coisas nesses termos. Gente, se vocês emendarem os seus caminhos, se vocês pararem de praticar o erro que vocês estão fazendo, sabe o que vai acontecer? Deus vai destruir essa nação, não? Deus vai ter misericórdia. Verdade ou mentira? Sabe, o que as pessoas acabam fazendo, se as pessoas não forem bem precisas em sua teologia bíblica a essa altura, elas acabam desmentindo uma parte da Bíblia ou a outra. Acabam dizendo o seguinte, não está realmente determinado e predito em Jeremias que a nação vai cair. Não está. Não está sim, não vem não que está claro na Bíblia que vai cair. Ou se não chegam aqui e dizem assim, então isso aqui não significa que realmente se eles se arrependerem vai ter misericórdia? Vai. Deus tem essa proposta real. Agora acontece o quê? Eles não se arrependem, a culpa é deles, a nação cai, a profecia se cumpre. Mas veja bem, a profecia se cumpre, eles não recebem misericórdia e, no entanto, misericórdia lhes foi oferecido. Não aceitaram porque não quiseram e são responsáveis. Então entenda, a realidade de que a geração de Jeremias não se arrependeria, não se converteria, isso estava na soberania de Deus, estava no decreto de Deus, era parte do plano de Deus. E, no entanto, só aconteceu assim por causa da teimosia da rebelião de homens de dura serviço. Eles não quiseram se arrepender e servir a Deus. Foram responsáveis por sua própria ruína. A condenação, como eu disse, é sempre culpa do homem, totalmente culpa do homem. Não é, irmãos, como se Deus interferisse na vontade dos homens e injetasse ali maus intentos, na falta de maus intentos para cumprir seus planos. Irmãos, nunca faltam maus intentos no coração do homem. É só Deus não interferir com graça, tocando no coração, levando as pessoas a se arrependerem. É só Deus entregar os homens seus próprios desígnios, ao invés de usar misericórdia e interferir com a sua autodestruição. Para que as pessoas pereçam, Deus não precisa fazer nada. É só deixar que os homens sigam seu rumo. É só deixar que o homem escolha por si, naturalmente, conforme a inclinação do seu coração maligno. Mas para que alguém seja salvo, aí, irmãos, é outra história. Aí é necessário que Deus soberanamente haja no coração do homem, anule os seus propósitos e dizendo, eu sei, o seu intento é ficar no pecado e você vai se dar mal se ficar assim. Mas o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa de lados vem do Senhor. Você não vai perecer, não. Você vai vir para cá. E nesse caso, Deus converte. É assim, irmãos, que a Bíblia retrata a realidade. Vamos mostrar esse outro lado da questão. Veja em Jeremias 12. Irmãos, quando pessoas são salvas, isso se dá porque Deus age em favor delas. Há condições para que alguém seja salvo, qualquer um. Para ser salvo, você tem que se arrepender e crer em Cristo, crer no Evangelho. Não é verdade? Não existe assim. Não, Deus predestinou, a pessoa vai ser salva mesmo que ela não creia. Não, veja bem. Deus predestinou que alguém vai ser salvo? Deus predestinou que ela vai crer? Deus predestinou que ela vai arrepender? Deus predestinou, por sua graça, que ela vai perseverar em santificação até o fim da vida? É isso que é a predestinação, não a predestinação de um destino além da morte, independente do que acontece nessa vida. As condições, na verdade, dessa vida serão seguidas. E Deus assim age para salvar. Em Jeremias 12, nós vemos um texto bem interessante que retrata também isso. Veja o verso 14. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança que deixei ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei de sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra? Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei, e a farei perecer, diz o Senhor. Agora aqui você vê de novo esse se, esse elemento condicional. Aqui, se diligentemente eles se converterem, buscarem os caminhos do Senhor, eles vão ter salvação. Se eles não quiserem, eles não serão salvos. Isso em relação a povos que vieram habitar na terra de Israel por ocasião do exílio. Mas veja agora também no capítulo 29 de Jeremias. O que é interessante agora que eu quero mostrar aos irmãos é que Deus profetiza explicitamente que ele traria as pessoas de volta do exílio. Agora veja, o exílio é real por causa do pecado. O retorno do exílio acaba que é condicionado ao arrependimento no exílio. Você vê isso nos profetas. Eles dizem, vocês vão para o exílio, mas se lá no exílio vocês se arrependerem, inclusive nas profecias de Moisés, diz isso. Mas se o povo se humilhar na terra do exílio e clamar a Deus, Deus vai ter compaixão e trazer de volta. Então, para que eles sejam trazidos de volta à terra de Israel, no exílio, é necessário que eles se arrependam. Isso é condição para que assim aconteça. E Deus profetiza que assim vai acontecer. Veja em Jeremias 19, verso 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, eu vou usar isso para o bem da nação. A longo prazo vocês vão entender isso. Então, verso 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Veja, é necessário que será assim, né? Eles vão ter que invocar, clamar a Deus, misericórdia, nos deixe voltar. Deus diz, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus está profetizando o que vai acontecer. Ele está dizendo, vocês vão para o exílio, 70 anos depois vocês vão voltar. Vocês vão clamar a mim, eu vou ouvir, vocês vão clamar de todo o coração, arrependidos de fato, sinceros, e eu vou trazer vocês de volta. Agora você pergunta, né? Mas como que Deus pode profetizar que vai acontecer assim? Isso não está condicionado ao arrependimento do homem? Sim, está. Está condicionado ao arrependimento do homem? Então alguém vai dizer, ah, então eu sei como funciona. É porque Deus já sabe que no futuro os homens vão fazer assim, os homens vão se arrepender. Aí Deus profetiza que vai ser assim. Sim, Deus sabe no futuro que os homens vão fazer, mas há mais do que isso aqui. E o mais que isso é que Deus sabe o que Ele mesmo vai fazer para garantir o cumprimento infalível de sua palavra profética. Deus sabe que Ele vai converter os corações. E, portanto, Deus sabe que eles se converterão. E eu quero demonstrar isso, veja, em Ezequiel, no capítulo 36, tratando da mesma realidade, o profeta Ezequiel nos explica, sim, o povo vai passar a clamar a Deus, sim, o povo vai se arrepender, sim, o povo vai buscar a Deus de todo o coração. Ezequiel vai mais fundo e ele nos diz por que isso vai acontecer. Em Ezequiel 36, o verso 22... Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade entre eles. Agora veja como ele vai fazer. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Veja, Deus é que purifica. Eu vou fazer assim com vocês. Vou dar um banho em vocês espiritualmente. 26. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aqui está, irmãos, a regeneração, a mudança na natureza. Veja, aqui eles estão com o coração de pedra. Deus diz, eu tiro o coração de pedra. E a pergunta óbvia, Deus tira o coração de pedra porque eles pedem? Bem, gente com coração de pedra pede para tirar o coração de pedra? Se ele pede é porque ele não tem coração de pedra, não? Enquanto ele tiver um coração de pedra, é aquele coração duro e insensível que não pede por nada. Então Deus age primeiro. Deus tira o coração de pedra. Uma vez ele não tem mais o coração de pedra, o que acontece? Aí ele clama a Deus, passa a invocar a Deus. É isso que acontece, é a salvação. E Deus age primeiro. Agora, uma vez Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, o homem clama, o homem busca, o homem arrepende? Sim. E pode fazer outra coisa? É possível que dê outro resultado? Entende? Deus age de forma que ele garante o cumprimento de sua própria profecia. Deus não está assistindo o homem com o telescópio do tempo, olhando para frente, dizendo, ah, vai fazer isso? Deixa eu anotar no meu plano. Não, irmãos, Deus está dizendo, eu quero que aconteça isso, eu vou fazer acontecer assim, quando chegar naquele dia, eu vou fazer que assim aconteça. Por isso, se cumpre e Deus traz o povo de volta do exílio. Agora você diz, não, mas peraí. Deus faz isso porque o povo, nessa altura da história, ficou bonzinho. Não, peraí. O que nós acabamos de ler? Não é por amor de vós que eu faço isso, mas pelo meu santo nome. Veja, não é que Deus olhe assim, ah, mas esse povo é diferente. Não, Deus diz, não, o meu nome não vai ficar na lama, não. Eu vou vindicar a reputação do meu nome. Então, eu vou converter esse pessoal. Aí que está a coisa. Você vê que tudo gira em função da glória de Deus. Verso 27, ele prossegue. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja, Deus os coloca na santidade. Habitareis na terra que dei a vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons? Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então Deus fala, enfatiza, sublinha. Isso, irmãos, não é uma coisa que Deus faz, porque os homens buscam e Deus vê os homens mudados e Deus diz, não, agora o homem mudou, eu tenho que mudar. Não, irmãos, a questão é muito simples. Deus diz, o meu nome não vai ficar desonrado. E Deus então diz, eu vou mudar essa turma. Esse é um coração duro. Desse jeito, eu não quero que fique mais. Vamos trabalhar com eles. Então Deus age e Deus traz os homens ao arrependimento. Veja que o resultado, o cumprimento da profecia de que eles voltariam, é assegurado, não pelo que o homem faz, e sim pelo que Deus faz. O homem age, não há dúvida. Mas o que ele faz é produto do que Deus faz agindo sobre ele primeiramente. E é, aliás, produto certo e inevitável. Então, Deus profetizou muitas coisas dessa natureza na Bíblia. E as coisas, então, Deus mesmo zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ele infalivelmente torna em realidade tudo aquilo que é também condição para cumprir as suas próprias profecias, de forma que nenhuma delas cai por terra. Bem, então Deus não está por detrás do mal da mesma forma que do bem. Para que o mal seja executado, Deus apenas entrega a seus próprios maus desígnios aqueles que vão executar o mal, que acaba se tornando causas secundárias no cumprimento do plano de Deus. E, portanto, Deus não é responsável pela prática do mal. Por outro lado, quando alguém é salvo, ou quando o bem é praticado, então aí Deus está interferindo de uma forma ativa, mudando a disposição do coração, fazendo com que pessoas voluntariamente queiram fazer aquilo que cumpre a sua vontade revelada. A questão, irmãos, é muito simples, você entende isso. Se você entende que ninguém escolhe servir a Deus, a menos que Deus interfira em seus corações, então você vai entender isso muito facilmente. Se você ficar achando aí que há pessoas que sem Deus trazê-los, sem que o Espírito Santo lhes toque o coração, vão querer servir a Deus e ficam clamando por salvação e querendo fazer a vontade de Deus, e você vai imaginar alguma distorção absurda, como que se tivesse alguém clamando a Deus, me dá a salvação, eu quero servir a Cristo, e Deus olha lá, não, você não está no livro da vida não, você não é um dos eleitos, eu não quero você. Não, mas eu quero servir ao Senhor. Aí a pessoa também, Deus vai ver, eu vou fazer assim. Aí eu vou viver santo e vivo uma vida santa, vivo uma vida de crente e procura Deus e faz tudo. Aí chega lá no dia do juízo e Deus diz assim, ah, mas me desculpe, você fez o que dá certo, você creu, você arrependeu, você fez tudo. Mas você não estava no livro da vida, racha fora. Quer dizer, você vê a distorção que isso cria, irmãos. E tem gente por aí que diz que é desse jeito. E é absurdo falar dessa forma. E não é assim que a Bíblia retrata e não é assim que nós estamos pregando, creio que vocês me entendem muito bem. As pessoas perecem porque elas escolhem não servir a Deus. Por outro lado, as pessoas escolhem servir a Deus não porque elas escolhem, em última análise, mas como Jesus disse aos discípulos de João 15, 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Agora, irmãos, deixe-me relatar aos irmãos uma ilustração que você vai encontrar se você sair lendo alguma coisa contra a doutrina reformada, a doutrina bíblica da soberania de Deus. Há um escritor norte-americano chamado Norman Geisler. Ele é oponente veemente da doutrina reformada, não obstante ao que ele diz de ser um calvinista, na verdade ele é um arminiano, e ele não concorda com a doutrina da predestinação conforme a doutrina que estamos declarando aqui aos irmãos. E ele tem um material escrito onde ele ataca a doutrina da predestinação com a seguinte ilustração. Ele faz a seguinte comparação. Ele diz, a doutrina que alguns ensinam, referindo-se no caso aos calvinistas, é mais ou menos o seguinte. É como se alguns meninos invadissem uma propriedade particular, pulassem uma cerca, entrassem lá e passam a nadar numa lagoa que está dentro de uma propriedade particular. Existe até uma plaquinha na lagoa dizendo proibido nadar. Existem placas na cerca dizendo não entrar em propriedade particular, mas eles vão assim mesmo e fazem isso. E em meio dessa travessura, perdem o controle da situação e acabam se dando mal, começam a afogar. E exatamente nesse momento em que eles estão em apuros, o dono da propriedade chega ao local, ele vê os meninos afogando e eles começam a clamar por socorro. Eles veem que ele chegou ali e começam a gritar, socorro, socorro, nos salve. Porém, embora ele tenha condições plenas de resgatar todos os meninos a tempo, porque ele tem ali corda bastante e tem vários recursos que ele pode empregar, ele decide que vai salvar apenas alguns e deliberadamente deixa que os outros afoguem e assim servindo de lição. Isso que ele retrata. Aí ele diz, está vendo? A doutrina que as pessoas ensinam da predestinação, que Deus escolhe não salvar todos, é assim. Bem, essa ilustração não cabe por vários motivos, e eu creio que vocês já percebem alguns deles. Mas, em primeiro lugar, falar nesses termos, além de ser um tanto absurdo, é uma tentativa de manipular o leitor, ou o ouvinte, no caso, através de emoções. Ele usa garotos em sua ilustração, porque, é claro, nós temos um pouco mais de pena de garotos do que de adultos, né? E isso já vai puxando para um certo lado. Sabemos que garotos costumam ser inconsequentes e nós temos um pouco mais de tolerância e exigimos menos de pessoas quando são ainda nessa idade. Nós pensamos que ainda tem que criar um pouco de juízo, né? Mas, em segundo lugar, observe que na ilustração que ele nos apresenta, a pena que é imposta é totalmente desproporcional ao crime, né, entre aspas. Nem é crime realmente, eles invadem uma propriedade, nadam uma lagoa que tem uma plaquinha dizendo proibido nadar. Mas a verdade é que se alguém apanhasse meninos dentro da sua propriedade e tivesse condições de socorrê-los e não fizesse, ele poderia ser indiciado por crime de omissão de socorro. Não há dúvida. Então, o que ele está fazendo é totalmente desproporcional. Nós não afogamos meninos porque eles invadem uma propriedade para brincar. Isso é totalmente descaracterizado. Então, ele já está conduzindo a coisa, querendo pegar o leitor incauto numa espécie de armadilha emocional, onde você vai reagir horrorizado. Credo! Bem, o que eu quero deixar claro é que essa ilustração só cabe se Geisler crê que mandar pessoas ao inferno por seus pecados é assim tão desproporcional quanto afogar meninos numa lagoa porque eles estão nadando no lugar proibido. Eu creio que ele não diria isso, ele não está sendo bastante autêntico aqui com essa ilustração. Mas em terceiro lugar, a ilustração que ele faz é imprópria porque nessa ilustração os meninos querem ser salvos de afogar e eles clamam por isso e pedem socorro, nos salva, nos tire daqui, estamos afogando. A verdade é que em sua ilustração, se houvesse boa vontade do dono da propriedade, de tirar cada um deles, todos eles gostariam e colaborariam. E isso não corresponde com o assunto que estamos falando, porque os que perecem, perecem exatamente porque eles não querem ser socorridos. A oferta de salvação lhes vem e eles a desprezam. Então, o quadro que ele pinta não tem nada a ver com o que nós estamos falando. A ilustração dele não corresponde, somente prova ou que ele não compreendeu o que ele está realmente criticando, ele precisa ler um pouco mais sobre o calvinismo antes que ele tome esse tipo de ilustração, ou então prova que ele conhece sim bem o assunto, mas, no entanto, ele se vê obrigado a deliberadamente criar uma distorção grotesca do que é o calvinismo, a fim de poder criticá-la. E, se for isso, já se torna uma questão de má-fé. Eu não sei qual que é a postura dele, eu não vou julgá-lo, mas ou ele está sendo irresponsável como teólogo e deveria conhecer melhor as coisas do que fala, ou ele está sendo vil, procurando uma ocasião para denegrir aquilo que ele sabe não é nada daquilo. Então, eu gostaria de responder a esse tipo de coisa e concluir nossa mensagem hoje, lendo a vocês alguma parte da pregação do Charles Spurgeon, grande pregador batista do século XIX, em seu livro Eleição. Ele tem algo que vem exatamente ao caso e nos mostra bem o que é a posição bíblica e reformada em relação a esse assunto. Ouça o que Spurgeon tem a dizer sobre isso. Ele diz assim: não obstante, há alguns que objetam. É muito difícil aceitar que Deus tenha escolhido a alguns homens e tenha deixado a outros. Ora, é por essa altura da minha exposição que desejo fazer a vocês uma indagação. Há algum de vocês aqui que deseja ser santo, que deseja ser regenerado, que deseja abandonar o pecado e andar em santidade? E alguém poderia responder-me: sim, eu quero. Pois muito bem, nesse caso, Deus escolheu a esse alguém. Mas eis que uma pessoa talvez replique: não, eu não quero ser santo e não quero desistir das minhas paixões e dos meus vícios. Nesse último caso, retruco: por que então você fica aí queixando do fato de que Deus não o escolheu? Pois se você tivesse sido escolhido, não estaria apreciando o fato de ter sido eleito de acordo com a sua própria confissão. Se Deus lhe tivesse escolhido para a santidade, ainda nesta manhã você teria acabado de afirmar que não se importa nem um pouco com isso. Porventura, já reconheceu que prefere viver no alcoolismo e não na sobriedade, que prefere viver na desonestidade e não na honestidade, que você ama os prazeres mundanos mais do que a piedade cristã? Assim sendo, por qual razão você fica murmurando diante do fato de Deus não o haver escolhido para a piedade? Se, porventura, você ama a piedade, então é que Deus o escolheu para viver piedosamente. Em caso contrário, quais direitos você tem de dizer que Deus deveria ter dado aquilo que você não deseja? É bem direto o que ele diz aqui, não é? Quero ler um pouco mais porque é profundo isso. Suponhamos que eu tivesse aqui em minha mão alguma coisa a que você não desse valor, e eu dissesse que a daria a esta ou aquela pessoa. Nesse caso, você não teria qualquer direito de queixar-se do fato de que eu não a oferecera a você. Você não seria tão insensato a ponto de murmurar que aquela outra pessoa obteve aquilo que não lhe interessa nem um pouco? De conformidade com as suas próprias confissões, muitos de vocês não apreciam a piedade cristã, não querem ser donos de um coração renovado e nem de um espírito reto, não querem receber o perdão dos pecados e nem querem experimentar a santificação. E isso quer dizer, por sua vez, que vocês não gostariam de ter sido escolhidos para essas realidades espirituais. Assim, pois, do que vocês ainda estão se queixando? Veja que ele inverte a coisa, né? Os homens perguntam, então, de que Deus se queixa ainda? Ele pergunta, e o que você se queixa ainda? Né? Mas ele prossegue: vocês consideram todas essas coisas como se fossem apenas lixo. E por qual motivo haveria de queixar-se de Deus, o qual outorgou essas mesmas coisas àqueles a quem ele escolheu? Mas, se vocês acreditam que essas coisas são boas e se chegam a desejá-las, então elas estão à disposição de vocês. Deus as dá liberalmente para todos aqueles que as desejam. Porém, antes de mais nada, ele faz com que tais indivíduos realmente desejem essas bênçãos, porquanto, do contrário, jamais poderiam desejá-las. O grande fato é que se vocês chegarem a amar essas realidades, então é porque Deus terá escolhido vocês para as receberem, e vocês poderão obtê-las. Mas, por outro lado, se vocês não desejam tais bênçãos, quem são vocês para descobrirem alguma falta em Deus, quando é a própria vontade obstinada de vocês que os impede de dar valor a estas coisas, quando é o próprio eu de vocês que os leva a odiarem essas bênçãos? Irmãos, essa palavra é a resposta correta da visão bíblica. Aqueles que são ímpios são criados também para um propósito, sim, para o dia da calamidade. Mas a verdade é que quem não quer servir a Cristo, não quer porque o seu coração ama o pecado. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.